privatização. Essa é a palavra da vez. Além do presidente Jair Bolsonaro se mostrar propenso à execução de privatizações, os governos de São Paulo e Minas Gerais também parecem ter aderido a essa nova onda. Ouvimos especialistas favoráveis e contrários à medida. O professor de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da USP, Marcos Augusto Pérez, e doutor em Direito Público e do Estado, diz que a medida de desestatização é positiva e que já ocorreram reformas nesse sentido em outros países. Nas economias desenvolvidas como Singapura e Noruega, as estatais têm peso forte. Porém, já não ocorre o mesmo nos Estados Unidos, onde elas são escassas.
Já foi mais normal um grande número de estatais nos países do mundo todo, especialmente na Europa. Ainda há empresas estatais, mas os países da economia capitalista central passaram por reformas e passaram por movimentos de privatização, de grande privatização, já há mais tempo. Não há dados disponíveis para comparar per capita, em termos de número do PIB, em termos de participação do Estado no PIB, o número de empresas estatais no Brasil e fora do Brasil. Cada país é um país, cada economia se organiza da maneira como bem entende. E quem organiza a intervenção do Estado na economia é o Congresso Nacional, a partir das normas que ele edita, ou constitucionais ou legais. A nossa Constituição de 88 tem uma série de normas a respeito disso. A legislação foi sendo criada nesses 30 anos também traz uma série de normas a respeito disso.
Já o professor do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da USP, Dr. Alessandro Ottaviani, contrário à privatização, diz que a questão do Brasil é a má gestão.
Segundo os dados do próprio governo federal, em 2017, o nosso conjunto de estatais ele teve um lucro de 25,4 bilhões de reais. Isso melhorou em 2018. Eu vou trazer aqui o resultado líquido dos cinco grupos econômicos principais que nós temos aqui no Brasil. A Petrobras teve um resultado líquido de 23,72 bilhões. A Eletrobras, de 1,27 bi. Banco do Brasil, 9 bilhões. A Caixa Econômica, 11 bi. E o BNDES, 6 bilhões. Quando a gente olha um pouquinho para o que acontece no mundo e para os dados reais do Brasil, nós temos uma realidade que se contrapõe a esse discurso. Isso sem contar os chamados efeitos multiplicadores indiretos de atuação de estatais muito importantes e estratégicas que nós temos, como, por exemplo, a Embrapa. Eu vou trazer um dado aqui para você. A economia brasileira, no ano anterior, nós conseguimos um recorde de exportação que é de 83,8 milhões de toneladas de grãos exportadas. De onde é que vem isso? De onde é que isso deriva? Isso deriva, por exemplo, do fato da Embrapa ter registrado em 2017 113 novas tecnologias e 200 cultivares. A Embrapa, portanto, ela é uma infraestrutura essencial para todo o nosso agronegócio. Esse é o panorama básico que recoloca o patamar desse debate sobre as estatais num ambiente mais racional do que simplesmente falar que estatal dá prejuízo, que estatal é muito ruim, como eventualmente a gente ouve no nosso noticiário, inclusive de autoridade. Certamente nós temos problemas. O que a gente tem que fazer? Coisas que, inclusive, a gente já começou a fazer. Atualmente tem uma lei de estatais que coloca obrigações de compliance, coisas que nós já tínhamos antes, o controle pelo Tribunal de Contas. Nós temos que intensificar a capacidade de transparência e de controle público e social das estatais, porque aquele dinheiro é meu, é seu, é dos nossos ouvintes. E ele tem que ser direcionado para cumprir a função constitucional.
Na década de 1990, foi o auge das privatizações. 119 estatais do país geraram 70 bilhões de dólares em receita. Para o professor Marcos Augusto Pérez, especialista em direito público, algumas deram muito certo, como é o caso das empresas de telecomunicações.
A privatização na área de telecomunicações foi uma privatização bastante bem sucedida. Hoje você tem serviços mais baratos, serviços universais, hoje prestados para toda a população, você tem competição, você tem um mercado que provê os serviços de telecomunicação de maneira mais eficiente do que o Estado prestava antes da privatização, lá no final dos anos 90. Esse é um exemplo bom.
Já o professor do Departamento de Direito Econômico da Faculdade de Direito da USP, Dr. Alessandro Taviani, pensa de forma diferente.
Sobre a privatização das telecomunicações, nós tivemos uma ampliação do serviço e isso é algo positivo, mas nós não podemos nos esquecer também do momento pretérito da economia política das privatizações, que é basicamente um momento no qual o governo interrompe os investimentos nas estatais, e a Telebrás é um caso desse. O governo interrompe os investimentos, portanto, há um movimento de sucateamento das estatais. Num segundo momento, o governo pega dinheiro público e passa ao BNDES para financiar a compra das estatais, portanto, essa é uma compra subsidiada com dinheiro público e, portanto, este negócio das privatizações, ele se transforma num dos grandes negócios do mundo. Você pega um mercado reservado que tem um ativo com preço sucateado, cujo dinheiro para fazer a compra ainda é dinheiro público. Aí você tem, de fato, muitas premissas que permitem uma privatização ser considerada de bom resultado, de boa qualidade. Se a gente não colocar história na nossa análise, a gente faz ideologia e a gente não quer aqui trabalhar com ideologia. A gente tem que aqui trabalhar com dados.
Um amplo estudo publicado em 2005, incluindo pesquisadores da USP, com 102 empresas desestatizadas entre 1987 e 2000, concluiu que elas melhoraram o desempenho desde que passaram a ser geridas pela iniciativa privada. Houve aumento da lucratividade e ineficiência operacional nas companhias. Sandra Capomatto, para a Rádio USP.